Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voo com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e participa.
Olá, crianças! Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre me acompanha na apresentação do programa é um amiguinho muito especial. É um macaquinho da Amazônia, o macaco Cheirinho. Oi, Cheirinho.
Oi, Joyce. Oi, pessoal.
Oi.
E aí, Cheirinho, qual é o tema do Ciência Legal de hoje?
Hoje vamos falar sobre um período muito importante da história da humanidade, a Idade Média.
Ciência Legal.
E quem vai participar com a gente dessa viagem à época dos castelos e dos reis e rainhas é uma galera muito esperta e inteligente.
É isso aí! Aqui no estúdio da Rádio Web, hoje com a gente estão os alunos da Escola Estadual Mário Germão, acompanhados da professora Vitória Santana.
Sai do chão, Mário Germão é campeão! Sai do chão, Mário Germão é campeão!
Legal! E também com a gente está a galera da Escola Mário Barbosa, com o professor Carlos Alberto Martins e com o técnico Antônio Lopes.
Mário, Mário! Mário, Mário!
E acompanhando as duas escolas está o Nicolas Alves, técnico da Secretaria de Estado de Educação do Pará. Sejam todos muito bem-vindos ao Ciência Legal.
Ciência Legal!
E para começar a nossa brincadeira e entrar no mundo do conhecimento, quem sabe dizer quando começa a Idade Média? Felipe Cabral, da Escola Mário Sherman.
Século V.
Muito bem, Felipe. Parabéns. A Idade Média foi um período da história da Europa que começou com a queda do Império Romano depois das invasões bárbaras, lá pelo século V, exatamente como o Felipe falou.
E vocês sabem quem são os bárbaros, crianças?
Não!
Os romanos chamavam de bárbaros aqueles povos que viviam fora das fronteiras de Roma e não falavam latim, a língua oficial do Império Romano. Nos anos 400, os povos bárbaros atacaram o território romano em busca de novas terras. Com a derrota do Império, a forma de organização da Europa começou a mudar.
E é assim que começa a Idade Média, pessoal, que se caracteriza basicamente pela divisão da população em três grandes grupos. Você sabe que grupos são esses, Cheirinho?
Conta aí, Joyce!
Um deles era o clero, formado pelos representantes da Igreja, padres, bispos e o Papa. A Igreja Católica, pessoal, era a instituição que mais influenciava a sociedade dessa época. O segundo grupo, mais importante, era a nobreza, formada por reis, rainhas, duques e pessoas que possuíam riquezas, muitas riquezas. O último grupo era o povo, pessoas que trabalhavam muito, principalmente no campo.
Jazz! Outro destaque dessa época era o sistema social, político e econômico, chamado de feudalismo.
Exatamente, Cheirinho. O feudalismo era um modo de organização da sociedade que se baseava em relações servis. Funcionava assim. Existia um senhor feudal, também chamado de suzerano, que tinha o poder sobre os feudos, que eram as propriedades de terra. Quem trabalhava para os suzeranos eram os servos, pessoas do povo que não recebiam salário.
Em troca do trabalho, os servos recebiam um pedaço de terra para morar e plantar alguns alimentos para sobreviver. Esse sistema durou até o século XV, com o fim da Idade Média.
E Cheirinho, também trabalhavam para os suzeranos pessoas da nobreza, geralmente guerreiros e cavaleiros, em troca de proteção e apoio nas batalhas. Eles eram os vassalos.
E na Idade Média, Joyce, mudar de grupo social e econômico era quase impossível. Brasil. Quem pertencia ao povo dificilmente se relacionava com as pessoas da nobreza. Não havia casamentos entre pessoas ricas e pobres. A igreja pregava que a posição social era escolhida por Deus e, portanto, todos tinham que aceitar seu destino.
Hoje, cheirinho, essas ideias são muito criticadas. Existem pessoas que até chamam a Idade Média da Idade das Trevas. Isso porque, para muita gente, a Igreja Católica impediu o avanço da ciência. Para elas, a Idade Média foi um período sem grandes descobertas e desenvolvimento cultural.
Mas, Joyce, não foi nessa época que surgiram as primeiras universidades?
Foi sim, cheirinho. Por isso, nem todos concordam que a Idade Média tenha sido a Idade das Trevas. Até porque já existiam muitos estudiosos nesse período.
E um deles pertencia à Igreja Católica. Era o Papa Silvestre II. Mas quem vai contar essa história pra gente é a nossa vovó!
Crianças, está na hora do nosso quadro Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Oi, criançada!
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o Papa Cientista.
Papa Cientista?
Isso mesmo! Mas antes de contar quem foi o Papa Cientista, vamos conhecer um pouco sobre a época em que ele viveu, a Idade Média. A Idade Média foi o período dos grandes castelos, reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas essa época não foi somente um tempo de histórias bonitas e fantasias. A Idade Média também é considerada a Idade das Trevas.
Idade das Trevas? Como assim, vovó?
Ah, Idade das Trevas porque na Idade Média as pessoas viviam sob o poder da Igreja Católica, que na maioria das vezes dificultava o avanço da filosofia e de outras ciências que contrariavam seus ideais. Aí, muitas pessoas não tinham acesso aos novos conhecimentos e as que tinham eram perseguidas. Felizmente, isso foi mudando com o tempo e hoje já se sabe que na Idade Média também houve progresso em diversas áreas do conhecimento. E agora, crianças, vamos ouvir a história do Papa Cientista?
Sim!
Há muito tempo, no ano de 945, nasceu na França um menino chamado Gerbert d'Aurillac. De origem humilde, ninguém imaginava que 54 anos depois, Gerbert se tornaria o Papa Silvestre II, um homem que ficou conhecido pela sua inteligência e criatividade. Foi ele quem inventou o primeiro relógio mecânico e para isso estudou muito. Gerbert aprendeu teologia em um mosteiro, na França. Também se dedicou aos estudos de mecânica, matemática e astronomia. Por isso, é considerado um dos homens mais sábios de sua época. Antes de ser papa, Gerbert foi professor em Roma e também na cidade de Reims, na França. Depois, ele dirigiu por pouco tempo a abadia em São Columbano, na Itália. Em 983, ele voltou para a França, quando se tornou conselheiro de um importante religioso que controlava a política no país.
E como ele virou papa, vovó?
No ano de 991, Gerbert foi nomeado arcebispo de Reims. 8 anos depois, ele se tornou arcebispo de Ravenna, na Alemanha. Após 1 ano, foi nomeado o Papa Silvestre II.
Qual a importância de um papa, vovó?
Boa pergunta. O Papa é o líder mundial da Igreja Católica. O atual chama-se Bento XVI. Ele foi eleito por um grupo de cardeais em abril de 2005. O posto é vitalício, ou seja, o Papa só pode ser substituído quando morre. A Santa Sé, que é o local onde o Papa mora, fica em Roma, na Itália, e recebe milhares de católicos que acreditam que o Papa é o representante de Deus na Terra. E ao contrário do que acontecia na Idade Média, quando a maioria dos papas era rígida demais e mandava punir quem contrariava as leis e as ideias da Igreja, hoje os papas também se dedicam ao diálogo religioso, a trabalhos de caridade e à defesa dos direitos humanos.
E o que aconteceu com o Papa Silvestre II, hein, vovó?
Bem, Como viveu no tempo em que a Igreja Católica cometia abusos, incluindo a venda de objetos sagrados e favores divinos, como o perdão dos pecados, o Papa Silvestre II tentou lutar contra essas práticas, mas a população romana não aprovava as mudanças, e por isso ele foi expulso em fevereiro do ano 1001. Pouco tempo depois, o Papa Silvestre voltou a Roma, onde morreu desiludido por não ter conseguido colocar em prática as suas ideias de mudanças sociais e culturais, diante das irregularidades cometidas pela Igreja Católica da época.
Poxa, vovó, que final triste.
É verdade. Mas não podemos esquecer que o Papa Silvestre II contribuiu muito com os avanços da ciência. Ele teria, inclusive, introduzido na Europa Ocidental os algarismos arábicos, que são os números que a gente estuda hoje na sala de aula. E assim, Gerber d'Aurillac acabou entrando para a história como Papa cientista. E então, crianças, gostaram da história de hoje?
Sim!
Que ótimo! Eu espero vocês no próximo Ciência da Vovó, aqui no Ciência Legal.
Ciência da Vovó.
Ciência da Vovó.
Ciência Legal.
Vamos continuar falando sobre a Idade Média, crianças?
Sim!
Cheirinho, você sabia que na Idade Média era muito comum a realização de expedições religiosas?
Eu sei, sim, Joyce. Eu já assisti um filme sobre isso. Essas expedições eram chamadas de cruzadas, não é?
Muito bem, Cheirinho. As cruzadas partiam do continente europeu até o estado da Palestina, no Oriente Médio. O objetivo dessas expedições era manter o local, também chamado de Terra Santa, sob domínio do cristianismo.
Isso aconteceu porque o povo árabe, de religião muçulmana, também queria posse da terra. E essa guerra entre cristãos e muçulmanos durou cerca de 2 séculos. Eram batalhas religiosas, mas também econômicas.
Você está demais, hein, Cheirinho? Mas a economia na Idade Média é assunto para o nosso próximo bloco. Agora, crianças, a gente vai começar a nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua escola. As outras ficam na torcida, dando maior incentivo. Combinado, gente?
Sim!
Então, vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vão faltar algumas palavras pra ela ficar certinha. Aí vocês completam.
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amigos pra participar também. Então vamos começar a primeira prova?
Sim!
Então, quem vai representar a escola? Mário Barbosa... É o Daniel Moraes. Cadê a torcida do Mário Barbosa?
Mário, Mário! Mário, Mário!
E quem vai representar a escola Mário Germão é o Felipe Cabral. Cadê a torcida?
Sai do chão, Mário Germão é campeão! Sai do chão, Mário Germão é campeão!
Pessoal, só um lembrete, tá? Não vale soprar a resposta. Se o outro aluno da escola falar a resposta, a escola perde a vez. Cada criança tem 10 segundos para responder.
Complete a frase.
Nós fizemos um sorteio antes do programa começar. E quem vai completar a primeira frase é a escola Mário Barbosa. Então, pergunta para Daniel. Daniel, você precisa completar a seguinte frase. A sociedade da Idade Média era dividida basicamente em 3 grupos sociais. A nobreza, o povo e o...
Povos.
Cheirinho, o Daniel acertou?
Não acertou, não.
Felipe, você sabe qual é a resposta?
O clero.
Ele está certo, Cheirinho?
Certo!
Parabéns, Felipe. 5 pontos para a escola Mário Sherman.
Complete a frase.
Agora é a vez do Felipe Cabral da escola Mário Sherman. Vamos para a segunda frase. Muitas pessoas acreditam que na Idade Média não houve desenvolvimento científico-cultural.
Por isso, a Idade Média é também chamada de...
Idade das Trevas.
Cheirinho, ele acertou?
A resposta está exata!
Sai do chão, sai do chão, Mário Germão é campeão! Sai do chão, sai do chão, Mário Germão é campeão!
Parabéns, Felipe.
Mais 10 pontos para a escola Mário Germão!
Complete a frase.
Próxima frase. Diz aí, Cheirinho.
Daniel, da escola Mário Barbosa. Na Idade Média, eram realizadas expedições religiosas que saíam da Europa com o objetivo de manter outras terras sob o domínio da Igreja Católica. Essas expedições eram chamadas de...
Excursões.
Cheirinho, está certo ou errada a resposta?
Não, Jorge, está errado.
Então a chance é do Felipe de responder.
Cruzada.
Parabéns, você acertou. 5 pontos para a escola Mário Sherman.
Complete a frase.
Felipe Cabral, da escola Mário Sherman, é com você agora. Quarta e última frase. O sistema de organização social, política e econômica da Idade Média era chamado de...
Eu não sei.
Daniel, você sabe a resposta?
Não.
Então ninguém marcou agora. A resposta certa, o sistema da época era feudalismo.
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Até agora, o placar da nossa gincana legal é o seguinte. 20 pontos para a escola Mário Sherman e nenhum ponto ainda para a escola Mário Barbosa.
E o jogo continua no próximo bloco. Agora, criançada... A gente vai para um pequeno intervalo, mas continue com a gente que o Ciência Legal volta com muito mais informação e diversão, especialmente para vocês.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí! Hoje nós estamos falando sobre um período muito importante da história da humanidade, a Idade Média. E quem está aqui com a gente hoje, Joyce?
Ah, hoje estão aqui os alunos da escola Mário Sherman, acompanhados da professora Vitória Santana.
Sai do chão, sai do chão, Mário Sherman é campeão! Sai do chão, sai do chão, Mário Sherman é campeão!
E também aqui, a galera da escola Mário Barbosa, com o professor Carlos Alberto Martins e com o técnico Antônio Lopes!
Mário, Mário! Mário, Mário!
E acompanhando as duas escolas está o Nicolas Alves, técnico da Secretaria de Estado de Educação do Pará.
Ciência legal!
Agora vamos aprender mais sobre a Idade Média. E eu quero saber, o que vocês já estudaram na escola sobre esse assunto? Quem quer falar?
Meu nome é Carlos Augusto Almeida Costa Moraes, vim da escola Mário Barbosa. E o que eu estudei foi o período do feudalismo e a invasão bárbara.
E você gostou?
Gostei.
O que você achou interessante quando você aprendeu?
O senhor Fedaz.
Muito bem, Carlos. E você, Cheirinho, sabe qual era a principal base da economia na Idade Média?
Sei sim, Joyce. A economia na Idade Média era baseada na agricultura.
Parabéns! Economicamente, a população medieval vivia da troca de produtos agrícolas. Embora já existisse o dinheiro nessa época, ele quase nunca era utilizado. O comércio era pequeno.
Joyce, durante a Idade Média, a população europeia também sofreu com uma grave doença, chamada peste bubônica, ou peste negra. Era uma doença transmitida pelos ratos.
É, Cheirinho. E por falta de higiene, médicos e remédios adequados, eram poucas as pessoas que sobreviviam depois de serem contaminadas com a doença.
Poxa, que pena. Mas na Idade Média também aconteceram coisas boas, não foi, Joyce?
Foi sim, Cheirinho. A partir do século XIII, com as construções das universidades, começou a tradução de documentos em línguas árabe e grega. E isso possibilitou que os europeus tivessem acesso a informações históricas e pudessem avançar nos estudos sobre astronomia, matemática e biologia, por exemplo.
E muitos objetos usados até hoje, Joyce, são criações medievais. o relógio mecânico, os óculos, o moinho d'água e a bússola são alguns exemplos.
Verdade, Cheirinho. E sabe o que também se desenvolveu nessa época? A arte, a pintura e a tapeçaria. Elas são grandes exemplos da arte da Idade Média. Outro exemplo são os bonitos vitrais nas igrejas católicas daquele período.
A literatura também teve muito destaque na Idade Média, Joyce. E a nossa repórter criança fez uma matéria pra gente sobre isso. Vamos ouvir?
Oba, então vamos ouvir.
Repórter Criança.
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal. Você já ouviu falar em trovas ou em trovadores?
Não!
Então preste atenção que a gente vai explicar essa história pra você. Em plena Idade Média, no século XII, surgiu um tipo de literatura que ficou conhecido como trovadorismo, porque os poemas eram chamados de trovas, e quem os escrevia era chamado de trovador, como explica o professor Fernando Maués, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará.
O fenômeno do trovadorismo ele surgiu junto com o fenômeno da cortesia. Quando a maioria das grandes guerras medievais, as cruzadas, as guerras de reconquista, começaram a diminuir, os homens voltaram a ter uma vida nas cortes, e ali eles tiveram que se educar de alguma maneira e arrumar outros jogos e outras diversões. A partir então, eles começaram a criar uma espécie de torneios poéticos, e dentro desse torneio poético surge o trovadorismo, que não é um fenômeno especificamente galego-português, como muita gente pensa, mas é um fenômeno que acontece em muitas outras partes da Europa, antes de tudo na Provença, no sul da França.
Somente os homens podiam ser trovadores, porque na Idade Média as mulheres não tinham acesso à educação e não sabiam escrever. Maioria de origem nobre, os trovadores usavam instrumentos musicais para tocar e cantar trovas, também chamadas de cantigas, como explica melhor o professor Fernando Maués.
As cantigas trovadorescas em vários países europeus são de diversas formas, né? No caso de Portugal e da Galícia, né, que fica no norte da Espanha, elas são basicamente canções, normalmente divididas em três grandes grupos. As cantigas de amor, cantadas por um homem em louvor a uma mulher, que é idealizada e a qual ele promete fidelidade, promete amor eterno. E essa mulher é normalmente inalcançável, então por isso ele acaba se fixando no sofrimento de amor dele. E as cantigas de amigo, o eu lírico, é feminino, cantam a saudade que elas têm ou a decepção que elas têm em relação a um amante que efetivamente estiveram juntos e que vai embora e que não volta mais. E o terceiro grande grupo, o grupo das cantigas de escárnio e maldizer, que são espécies de jogos irônicos entre eles, nos quais esses trovadores ou falavam mal de alguém ou faziam uma espécie desses duelos que os repentistas nordestinos fazem hoje.
O professor Fernando Maués faz parte do grupo de estudos em literatura medieval da Universidade Federal do Espírito Santo, que reúne pesquisadores de várias instituições brasileiras. Atualmente, o grupo estuda uma série de novelas de cavalarias, escritas na Idade Média.
São textos em prosa. O termo novela é um termo que é um pouco confuso para nós no Brasil, né? Nas outras línguas românicas, né, em francês, em espanhol, novela simplesmente significa romance. Um texto escrito em prosa. Então isso é uma novela. A da televisão chama telenovela, como se fosse uma narrativa, só que passada pela televisão.
O objetivo da equipe do professor Fernando é traduzir os textos das novelas de cavalaria para a linguagem atual. As histórias são cheias de aventuras e heróis. Os personagens sempre mostram coragem e bravura no combate aos vilões. Tudo para impressionar a mulher amada.
Nós tivemos que fazer uma pesquisa geral sobre a história dessa novela, né? De que época ela surgiu, quais são os manuscritos existentes do mundo. Nós conseguimos fotocópia de vários desses manuscritos. Tivemos também que estudar o que é uma novela de cavalaria, a que público ela se destinava. Então todo esse estudo prévio, que para que tu faça um trabalho que parece um trabalho muito mecânico só de transcrever, mas tu tens que entender um pouco essas personagens, quais são as motivações das personagens, quais são as funções dela na narrativa, porque isso te ajuda muito no processo de leitura e transcrição.
Até hoje, o trovadorismo influencia grandes obras literárias. Eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter Criança. Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Agora, vamos para a segunda parte da nossa Gincana Legal.
Opa! Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer perguntas para cada escola. E essa segunda parte da gincana funciona igual à primeira, tá? Cada acerto vale 10 pontos. Se uma escola errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos. Todo mundo entendeu?
Sim!
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste atenção também, tá? Tente responder e vá somando seus pontos. Então, quem vai representar a Escola Mário Sherman é a Nicole Pinheiro. Cadê a torcida da Nicole?
Sai do chão, Mário Sherman é campeão!
E quem vai representar a Escola Mário Barbosa é a Micaele Silva. Cadê a torcida da Micaele?
Mário, Mário! Mário, Mário!
Adivinha o que é?
Então, vamos para a primeira pergunta. A Escola Mário Barbosa começou no primeiro bloco. Agora é a vez da Escola Mário Sherman. E quem responde é a Nicole Pinheiro. Nicole, como também eram chamados os senhores feudais?
Não sei.
Micaele, você sabe a resposta?
Não.
Então ninguém pontua, tá certo? Qual é a resposta certa, Cheirinho?
Eles eram chamados de suzeranos.
Adivinha o que é?
Próxima pergunta. Agora é a vez da Escola Mário Barbosa. E quem responde é a Micaele Silva. Micaele, em qual século começou a Idade Média?
5.
Certa!
Parabéns, Micaele. 10 pontos para a Escola Mário Barbosa.
Mário, Mário! Mário, Mário!
Adivinha o que é?
Agora vamos para a terceira pergunta e é com você, Nicole, da Escola Mário Sherman. Qual foi a doença que matou muitas pessoas na Europa durante a Idade Média?
Peste bubônica.
Cheirinho, ela está certa?
Certíssima!
Parabéns, Nicole! 10 pontos para a Escola Mário Sherman.
Sai do chão, Mário Sherman é campeão!
Adivinha o que é?
Agora nós vamos para a última pergunta para a Escola Mário Barbosa. Micaele Silva, qual era a principal base da economia na Idade Média?
Agricultura.
Ela acertou, Cheirinho.
Ela está certa!
Mário, Mário! Mário, Mário!
Parabéns, 10 pontos para a Escola Mário Barbosa.
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E no placar da nossa gincana legal até agora, quem está na frente é a Escola Mário Sherman, com 30 pontos. E a Escola Mário Barbosa reagiu nessa segunda prova e agora tem 20 pontos.
Mas ainda não está nada definido, hein? No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos.
E também no nosso próximo bloco, vamos aprender mais sobre a Idade Média, com um pesquisador que vai bater um papo ciência com a gente aqui no estúdio.
É isso aí, pessoal. Continuem conectados aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará, pois o Ciência Legal volta...
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio. Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Joyce. Hoje nós estamos falando sobre um período muito importante na história da humanidade, a Idade Média. E quem está aqui com a gente, Joyce?
Ah, quem está aqui com a gente são os alunos da Escola Mário Sherman, acompanhados da professora Vitória Santana.
Sai do chão, Mário Sherman é campeão! Sai do chão, Mário Sherman é campeão!
Também aqui conosco está a galera da Escola Mário Barbosa, com o professor Carlos Alberto Martins e com o técnico Antônio Lopes.
Mário, Mário! Mário, Mário!
Acompanhando as duas escolas também está o Nicolas Alves, técnico da Secretaria de Estado de Educação do Pará.
Ciência legal!
E aí, crianças? Prontas para continuar nossa viagem pela Idade Média?
Sim!
Ah,
Joyce?
Me tira uma dúvida. Aqueles cavaleiros que vemos em filmes de armaduras, espadas, lutando em grandes batalhas, eles existiram mesmo na Idade Média?
Existiram sim, cheirinho. As guerras na Idade Média eram muito comuns. Lutava-se pelo poder e pela riqueza. Os senhores feudais se envolviam nessas guerras para conquistar novas terras. Afinal, quanto mais terra, mais poder. E os exércitos eram formados por cavaleiros corajosos, equipados com espadas e escudos. Eles representavam a nobreza nessa época.
Joyce, e falando em nobreza e poder, na Idade Média, a Igreja Católica também possuía muitas terras. Isso porque antes da Idade Média, ainda no ano de 319, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Assim, os membros da Igreja Católica ganharam força no continente europeu. E aí, o domínio cristão só cresceu.
Muito bem, cheirinho. Na verdade, o poder da Igreja começou bem antes do período medieval. Nessa época, como você disse, ele só se expandiu e ficou ainda mais forte. Porque a Igreja Católica passou a influenciar nas decisões políticas e nos padrões de comportamento moral da sociedade.
E foi aí que a Igreja criou o Tribunal do Santo Ofício para combater os que eram contrários à religião católica. Na também chamada Inquisição, muitas pessoas que não seguiam as ordens religiosas foram presas, torturadas e queimadas em grandes fogueiras.
Verdade, cheirinho. Mas nem todos os membros da Igreja Católica compartilhavam dessas ideias. Os monges franciscanos, por exemplo, deixaram a vida material de lado e se dedicaram aos pobres. Eles não se envolveram nas questões políticas e econômicas impostas pelo resto da Igreja Católica.
Eu também li, Joyce, que a Igreja foi responsável ainda pela preservação da cultura. Isso graças ao trabalho de alguns monges que copiavam e guardavam documentos das civilizações antigas, principalmente do povo grego.
Muito bacana, né, cheirinho? E agora, para falar um pouco mais sobre a Idade Média, vamos chamar o professor Tiago Porto. Ele vai bater um papo ciência com a gente.
Papo Ciência.
O professor Tiago tem pesquisas na área de História Antiga e Medieval. Ele dá aula no campus da Universidade Federal do Pará, em Bragança, um município no interior do estado. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite.
Papo Ciência.
Quem quer fazer pergunta ao professor Tiago?
Meu nome é William, da Escola Mário Barbosa. Como era a infância na Idade Média?
Você não tem um padrão de infância único, né? A infância dependia muito do grupo social que essa criança estivesse inserido, né? Então era normal, por exemplo, que os filhos de trabalhadores ou dos camponeses, né, desde muito cedo, fossem inseridos nesse meio de trabalho, né? No trabalho agrícola, por exemplo. Mas você não vê o mesmo acontecendo com aqueles que eram, por exemplo, filhos de cavaleiros ou que eram filhos de nobres, né, filhos de reis. Você não tem um padrão de infância único para a Idade Média. Mas é interessante notar que essa ideia que a gente tem hoje, né, de infância, adolescência, idade adulta, é uma ideia que é bem mais atual, é bem mais nova, né? Naquela época não se via com tanta diferenciação as fases da vida. Tá? Mas obrigado pela pergunta, muito interessante, William.
Agora, professor, me diga uma coisa. O que acontecia com as crianças que nasciam, por exemplo, entre os vassalos?
A tendência, e por que a gente diz em tendência, né? Porque a gente não pode criar uma noção absoluta de que não existia qualquer possibilidade, né, de mobilidade. Realmente a mobilidade era complicada. O que era comum era que os filhos de vassalos, né, uma vez que a vassalidade era uma forma de prestação de serviço e uma forma de contrato, né? Os vassalos efetivamente tinham contratos com aqueles que seriam os suzeranos, né? Mas quando a gente fala de vassalo e suzerano, na verdade a gente está falando do grupo social da nobreza. Não é a relação que se estabelece, por exemplo, entre o que é o proprietário da terra e aquele que é o trabalhador dele, né? Quando a gente fala de vassalo e suzerano, a gente está falando de uma relação que se estabelece dentro da nobreza, né? Dentro do grupo dos nobres. Era comum que o filho de um vassalo, ele assumisse o mesmo compromisso de vassalagem com aquele que era o suzerano do pai dele. Isso era o que era mais comum acontecer. Mas ocorria também de poder assumir compromisso com outro suzerano.
E quem não tinha dinheiro? Os servos. O que acontecia com eles?
Os servos estavam dentro de uma outra relação de trabalho, né? Um vassalo, ele não prestava ao suzerano dele trabalhos que eram direcionados aos servos, né? Geralmente trabalhos mais manuais, como, por exemplo, plantar, colher, transportar aquilo que era o produto da agricultura. Isso não era um trabalho que um vassalo faria, né? Isso era um trabalho de servo.
Papo Ciência!
Meu nome é Nicole, sou da Escola Mário Chamon. Como era formada a cavalaria na época medieval?
Obrigado, Nicole, pela pergunta. Muito interessante também. Na verdade, não era de uma única maneira, entendeu, Nicole? Essa noção que a gente tem da cavalaria como sendo um grupo extremamente fechado e que acabava representando os membros da nobreza, isso é algo que foi acontecendo ao longo da Idade Média, mais especificamente a partir do século XI. Então, antes do século XI, existiam campanhas militares, né? Vocês devem ter estudado um pouquinho a respeito do Carlos Magno, por exemplo, que foi intitulado imperador, né, do Império Carolíngio. Ele fazia convocação de tropas para fazer campanhas militares. E nessas campanhas militares não participavam somente os membros da nobreza, por exemplo. Então, antes do século XI, o termo cavalaria era muito mais amplo, né? Era um termo que se usava para qualquer pessoa que se dedicasse a uma atividade bélica, uma atividade militar. Do século XI em diante, você vai vendo um processo de especialização da cavalaria, né? A cavalaria ela vai sendo, de certa forma, monopolizada por um grupo social, que é esse grupo da nobreza. Aí você vai ter uma constituição de uma cavalaria a partir de pessoas que faziam parte desses grupos nobres, que tinham condições de, por exemplo, ter uma montaria, que tinham condições de arcar com os gastos de uma armadura, com os gastos das armas, por exemplo. Então vai tendo um processo de especialização da cavalaria ao longo da Idade Média.
Meu nome é Gabriel Vitor, sou do Colégio Mário Chermon. Queria saber como é que eles eram julgados lá no tribunal.
A constituição do Tribunal do Santo Ofício, ela era feita a partir de membros que eram escolhidos pelo Papa. Eram espécies de comissões que eram formadas. Isso que é muito interessante, que seja um pouco diferente da nossa realidade hoje, né? As pessoas que faziam parte do Tribunal do Santo Ofício, elas eram responsáveis tanto pela investigação do fato, quanto pelo julgamento desse fato. Então eram as mesmas pessoas que participavam do processo de investigação e que depois iriam julgar aquele fato, né? Então era como se você pudesse ter um pré-julgamento, né? Um julgamento feito antes mesmo da constituição do tribunal, né? Hoje em dia já é um pouco diferente, né? Você já chega num tribunal com pessoas que ocupam funções muito específicas e que não participam, por exemplo, do processo de investigação, né? O juiz, ele não faz a investigação do caso que ele está julgando, mas na Idade Média, não. No caso do Tribunal do Santo Ofício, essas pessoas que eram escolhidas pelo Papa, elas ficavam tanto responsáveis por coletar as informações, né, que tinham a respeito daquele caso e também de fazer o julgamento do caso.
Papo Ciência.
Sou professor Carlos Martins, da Escola Mário Barbosa. O estudo da peste negra ou da peste bubônica dentro do contexto da Idade Média, ela nos retrata uma primeira experiência de guerra bacteriológica, haja vista que recentemente alguns fatos ligados à história mundial tiveram como contexto desarmar bombas ou armas de destruição em massa. Eu queria só que você explanasse um pouco a origem desse mal que assolou a Europa lá no final da Idade Média.
Na verdade, não se tem um estudo mais especializado para saber qual foi o foco da peste bubônica. Ela já tinha ocorrido na Europa antes do século XIV, quando ocorreram as crises principais, né, onde teve uma perda de população muito grande, né? Calcula-se que algo em torno de 2/3 da população europeia teria sido dizimada por esses focos da peste bubônica no final do século XIV. Mas não era uma doença efetivamente nova. Os pesquisadores apontam que a Europa já tinha passado por focos de peste bubônica. O que você encontra no século XIV é talvez uma realidade um pouco diferente do que a doença tinha encontrado em séculos anteriores, né? Que eram cidades hiperpopulosas, com problemas para acomodação de tanta gente, por desconhecimento até mesmo das questões de higiene, né? Que dizem respeito mais especificamente a essa acomodação das pessoas. E aí o impacto da peste bubônica nesse século XIV acabou sendo muito maior do que o que tinha sido em séculos anteriores, né? Alguns especialistas apontam que o próprio processo das navegações teria contribuído muito para isso, né? Com transporte de populações de uma parte para outra, indo e vindo do Oriente também, porque era a rota comercial principal, e que isso teria acentuado o impacto da peste bubônica na Europa nesse período.
Papo Ciência!
Oi, eu sou o Felipe, do Colégio Mário Chamon. Queria perguntar como terminou a cruzada.
A cruzada, né, ou as cruzadas, né, são um empreendimento longo, né? Oficialmente foram mais de 8 cruzadas. E, na verdade, você só vai ver uma diminuição desses eventos já para o século XV, quando a igreja começa a se direcionar para uma outra preocupação. As cruzadas apontam uma preocupação com relação à ocupação lá do Oriente, né, da Terra Santa, da Palestina. E aí o que você vai ver do século XV em diante é a igreja se preocupando, por exemplo, com os empreendimentos coloniais, com a vinda para a América, onde a igreja faz parte também, né? Tem alguns autores, Felipe, que dizem que, na verdade, a mentalidade da cruzada, ela não acabou lá no século XIV, nem no século XV. Ela foi um pouco prolongada e ela poderia ser vista até no processo de colonização que houve aqui no Brasil e na América como um todo, né? Com a igreja se inserindo nessas navegações, com a igreja se preocupando com o processo de conversão dessas novas populações. Isso era uma prática comum nas cruzadas, por exemplo, essa questão da conversão. Então, a mentalidade cruzadista, ela não termina lá no século XIV, né? O que termina são esses empreendimentos militares, né? Que seriam comandados pela igreja, mas não só pela igreja. É bom que se deixe marcado isso, porque se a igreja foi responsável pela convocação da primeira cruzada e das outras cruzadas, o que a gente viu com o passar do tempo é que esse movimento, ele não ficava restrito à igreja. Ele contava com a participação de diferentes grupos sociais e efetivamente tinha preocupações que não eram preocupações somente da igreja. Preocupações materiais, por exemplo, de conquista de terra, de conquista de riquezas. Mas, respondendo a tua pergunta, oficialmente termina lá no século XIV, né? Mas extraoficialmente a mentalidade continua, né? E isso ajuda a explicar por que a igreja se inseriu nesse processo de colonização na América.
Professor Tiago, qual é o foco de suas pesquisas?
Desde a época da graduação, eu sempre trabalhei com história da igreja, muito por questão da facilidade ou da dificuldade que a gente tem de trabalhar com documentações a respeito da Idade Média. Então, a maior parte das documentações que nós temos disponível para trabalhar com a Idade Média são documentações eclesiásticas, né? São documentações que vêm da igreja. Então, eu sempre trabalhei mais especificamente com pesquisas na área da igreja. Na graduação e no mestrado, acabei me focando mais no fenômeno da santidade, que é um fenômeno muito característico da Idade Média. O culto aos santos, ele surge na Idade Média e ele se prolonga até os dias atuais, sobretudo no país que a gente vive, em que é muito marcante, né, o culto aos santos. Essa foi a temática que eu trabalhei mais especificamente, tanto na graduação quanto no mestrado.
Papo Ciência!
Professor, qual é a importância da Idade Média para a nossa vida de hoje, especialmente para a ciência?
Eu digo o seguinte, estudar qualquer período da história é sempre muito importante para você ter uma visão do que foram as experiências humanas, né? As experiências históricas em todas as partes do mundo, né? Não necessariamente só na Europa, né? Então, a Idade Média, ela seria importante num primeiro momento para que você possa ter uma compreensão do que é isso que a gente chama de história. Você só consegue ter uma noção do que é história a partir do momento que você considera todos os períodos históricos e todas as experiências históricas. Uma outra questão que é muito importante é que diversas coisas que dizem respeito à nossa cultura, mais especificamente, e que muitas das vezes a gente não percebe, às vezes têm suas origens lá na Idade Média. E deixar de estudar um período histórico seria justamente perder essa historicidade de algumas práticas sociais, de algumas práticas culturais, né? Eu acabei de mencionar a questão do culto aos santos, né? Que é uma prática que é social, que é cultural, que é ao mesmo tempo religiosa. Por que que eu digo que ela é social, cultural e não só religiosa? Porque muitas pessoas que às vezes não se identificam como sendo religiosas, participam também dessas práticas. Então não é uma prática meramente religiosa. E é uma prática que surgiu lá na Idade Média. Então, para você perceber que essa prática que existe na tua sociedade, que ela tem uma historicidade, é preciso que você estude a historicidade dessa prática, né? Busque perceber quando ela surgiu, como ela surgiu, por que surgiu, qual era a sua função lá na Idade Média, qual é a função do culto aos santos atualmente. Então, eu entendo que estudar a Idade Média, de alguma maneira, nos ajuda a perceber diversas manifestações, tanto sociais, quanto culturais, quanto econômicas, que ainda fazem parte da nossa realidade.
Papo Ciência.
Muito obrigada, professor Tiago. Palmas para ele, gente.
Ciência legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Bom, criançada, depois desse papo ciência muito bacana, vamos conhecer a escola vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Eu quero ver a animação da escola Mário Sherman!
Sai do chão, Mário Sherman é campeão! Sai do chão, Mário Sherman é campeão!
Agora eu quero ver, cadê a torcida da escola Mário Barbosa?
Mário!
Mário, Mário!
Lembrando que o placar até agora está assim, Jazz. A escola Mário Sermon está na frente, com 30 pontos. E a escola Mário Barbosa está na disputa, com 20 pontos.
Chegou a hora da terceira e última prova da gincana.
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, cada escola vai responder uma charada. Quem acertar, ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem a possibilidade de uma escola responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Você, amiguinho que está em casa ou na escola, fique ligadinho. Vamos ver se você acerta as charadas também.
Então, quem vai representar a escola Mário Barbosa é o aluno William Santos. Cadê a torcida do William? E quem vai representar a escola Mário Sermon é o aluno Lucas Souza. Cadê a torcida do Lucas?
Charada legal.
Então vamos para a primeira charada. Vamos começar com quem tá perdendo. Então, William Santos, da escola Mário Barbosa. Aí vai. Trabalhamos em feudos, em troca de um lugar pra morar. Temos proteção e usamos a terra para plantar. Quem nós somos?
Servos?
A resposta do Williams está certa ou errada, cheirinho?
Certa!
Mário, Mário! Mário, Mário!
50 pontos para a escola Mário Barbosa.
Charada legal!
Agora é a vez da escola Mário Sermon. E quem vai responder é o Lucas Souza. Lucas, invadimos a Europa e o latim não era a nossa língua natal. Depois que destruímos Roma, começou a era medieval.
Os cavaleiros?
Cheirinho, a resposta está certa ou errada?
Errada!
Lucas, sabe qual é a resposta certa?
Os povos bárbaros.
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Como é que ficou a nossa pontuação, então?
Joyce, a escola vencedora de virada a escola Mário Barbosa com 70 pontos!
Mário, Mário! Mário, Mário!
Ciência legal! Diversão e conhecimento no rádio!
Agora eu queria saber o que vocês acharam do programa. Lucas, da Escola Mário Sermon, o que você achou?
Muito legal.
O que foi legal nessa participação?
Ter respondido essas perguntas, mesmo que eu errei, mas eu me diverti.
Felipe?
Eu queria falar como foi bom participar aqui, conhecer o Cheirinho. Fala, Cheirinho. Cheirinho, pessoal da produção. Foi bom, foi legal.
Professora Vitória, o que a senhora achou dessa participação?
Olha, gente, eu queria agradecer o convite feito à Escola Mário Sermon e dizer que foi uma oportunidade assim ímpar. Eu vivenciei com meus alunos uma experiência assim que eu ainda não tinha, sabe, vivenciado. E eles, por exemplo, saíram do ambiente escolar, puderam conhecer, vieram fazer essa visita ao FPA, né? Foi muito importante a participação dos meus alunos, porque eles interagiram, né, com os alunos da escola Mário Barbosa. Então essa interação é muito importante. Eles puderam ampliar o seu campo de conhecimento. Então essa proposta da Rádio Web, juntamente com a Seduc, né? Isso aí é muito bom, dá oportunidade de você conhecer coisas ainda que você não conhecia, né? Por exemplo, como esse ambiente aqui, onde a rádio está instalada. E queria agradecer a todos, em nome da escola, em nome dos meus alunos, da direção, pela participação.
Obrigada, professora. Agora a opinião dos representantes da Escola Mário Barbosa. Você, Micaele, o que achou de participar?
Eu achei legal, por causa que eu aprendi e me diverti também.
Professor Carlos Alberto.
Eu queria agradecer o convite da Rádio Web, parabenizar por esse projeto, que é levar a ciência em todos os níveis de ensino. Haja vista que nós estamos aqui com uma turma de sexta série, e isso para mim é bastante gratificante, saber que a pesquisa ela não se restringe só ao nível superior ou, quando se fala em pesquisa, nível de ensino médio, mas o nível fundamental também, que é onde eu acho que nós deveríamos trabalhar muito mais. quando pensa assim, em ensino fundamental, nós temos que pensar o que é fundamental que a criança aprenda. E esse tema, dentro da história, qualquer professor pode dizer, é um pouco complexo, porque trazer a Idade Média até a realidade da criança, e principalmente criança da periferia, ela é mais complexa.
Obrigada,
queria parabenizar a equipe, agradecer a todos, parabenizar a Escola Mário Chermont, que também fez um trabalho muito bonito e eu espero que vocês se apaixonem pela história, que a história é maravilhosa. Muito obrigado.
Obrigada, professor Carlos. A equipe do Ciência Legal torce para que daqui a alguns anos todos vocês estejam aqui com a gente na Universidade Federal do Pará. Eu e Cheirinho agradecemos muito, muito, muito mesmo a participação das escolas Mário Chermont e Mário Barbosa.
Todos vocês estão de parabéns e muito obrigado por terem vindo.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
O Ciência Legal de hoje, infelizmente, está chegando ao fim.
Foi tão legal, Joyce. Eu aprendi muito sobre a Idade Média. E vocês, galerinha, gostaram?
Sim!
Ciência Legal!
A gente está indo embora, mas não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
Se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchau, galera! E até a próxima!
Tchau!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelde, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital ProExit 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência interlocutor com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco Cheirinho traz informação,
conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.